Fala aí pessoal, bom dia. Tô aqui em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Ouviu falar de realidade aumentada? É, se você já ouviu, vai saber aqui um pouco mais. Se você não conhece, se prepara aí porque é um tema muito massa. Acho que é uma coisa que tá só começando e vai dar o que falar. Luma, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite.
Bom dia, pessoal. Ó, eu sou aqui de Minas mesmo, de Belo Horizonte. Moro hoje em Nova Lima, que é uma região mais fresquinha. O sotaque não nega, de mineira. Moro aqui pertinho de BH, em Nova Lima, região mais fresquinha aqui. É, me formei em Direito em 2011. Em 2014, fui chamada para um desafio completamente novo, que era ser sócio de uma empresa de tecnologia. Na época, eu tinha um sócio finlandês. Não se chamava BVT, se chamava Zoa, a empresa. E aí, em 2016, acabei tornando um voo solo. Meu sócio finlandês decidiu focar a operação lá na Finlândia e eu fiquei com a operação aqui no Brasil. Então, daí pra frente, eu busquei um braço técnico que fosse brasileiro. Hoje a gente tem estrutura aqui, facilitou demais o processo. Porque antes a gente tinha um time lá que a gente tinha que pagar em euro e vender aqui em reais. Aí a conta às vezes não fecha, né? Então, hoje a gente tem um time aqui, a gente consegue ter o custo muito mais acessível, consegue realmente atender de acordo com a expectativa do nosso cliente aqui no Brasil. Final de 2018, a gente participou de um desafio completamente novo, porque até então a gente atuava num mercado bem diverso. Em Minas a gente tem muito construção civil, prestação de serviços, tem um mercado de indústria, mas não é tão forte igual São Paulo, por exemplo. A gente viu um desafio da Braskem no final de 2018 e era para apresentar um pitch no Butantã, lá no escritório deles em São Paulo. E realmente era um mercado completamente novo, a gente não tinha pensado ainda na realidade aumentada para esse cenário de indústria, que é um cenário mais pesado. Eu vi lá o desafio, li a descrição, falei, poxa, acho que a gente consegue resolver com o mindset que a gente já teve para outros segmentos. Vi o formulário, preenchi. Na época eu estava sem meu braço técnico formal. Falei, quer saber, vou lá vender ideia. Se fizer sentido, né, como é tudo novo, aí eu busco um braço técnico e a gente executa. Aí apresentei, o pitch foi aprovado, fui correndo já buscar no LinkedIn algum perfil em São Paulo de alguém que executasse o projeto. Hoje eu tenho um braço muito bacana que me ajuda 100%, um programador sênior nessa área de realidade aumentada, que é o Rogério. Ele é meu sócio nesse produto na Braskem e a gente está caminhando super bem. Agora a gente está fazendo a instalação final do piloto, que é a prova de conceito junto com eles, e depois o rollout para as outras indústrias, junto com a Braskem. Então a Braskem, para quem não sabe, ela é uma indústria química gigantesca, faz produção de plástico, né, e tem 40 unidades industriais no mundo todo, só no Brasil são 29. Então o rollout, que é expandir o projeto para as fábricas todas, é uma coisa monstruosa, é um cliente só, mas com um potencial violento. A gente está formatando uma solução SaaS, né, que é com licenciamento mensal do software. Vai ser lindo, porque a gente sempre trabalhava com projetos sob demanda e customizado. Agora vai virar um outro cenário, que é um produto. E aí a gente entra no conceito que é o ideal para uma startup, que é a receita recorrente escalável. Então é um conselho para todo mundo, gente. É um mercado completamente novo para a gente, que a gente nem imaginava que a gente ia chegar. E é colocar a cara a tapa. Tem situação que às vezes as pessoas têm muito medo. Ah, eu tenho que estar com tudo pronto, estruturado. Eu me espelho muito no livro do Gustavo Caetano, Pense Simples, que é, gente, vai com o que você tem. Tenta já vender ideia e você constrói junto com o cliente. É uma dor que a indústria tinha mesmo, real, que era execução dos processos de manutenção no papel. Nós fomos lá, entendemos, sentimos na pele, fizemos um processo de manutenção no papel junto com o time para entender o que eles estavam sentindo e otimizar isso de uma forma mais atual, né? Usando aplicativo, realidade aumentada, dentro da realidade da indústria. É totalmente possível. Acho que é a gente ter motivação, ter brilho no olho de que é possível executar, sem medo.
Gente, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Tchau, vou sair, vou deixar o microfone com ela aqui. A mina fala bem demais, rapaz. Que é isso? Como todo bom mineiro, quietinho, você não dá nada, mas quando abre a boca aí, arrebenta, só sai coisa boa. Parabéns, Luma. Sim. De onde surgiu a ideia da BVT? Por quê?
Surgiu lá em 2016, que com essa mudança de posicionamento do sócio finlandês à época, de que no Brasil, pra vocês terem ideia, realidade aumentada e virtual, lá nesse período de 2014 e 2016, o pessoal achava que era meio Matrix. Então, assim, na hora de vender era difícil, até hoje ainda acho um pouco, mas naquela época, como a gente vendia pagando uma equipe em euro, era mais caro o projeto. Então ele começou a ver que estrategicamente era melhor focar a operação lá e que aqui no Brasil talvez não fosse o mercado para ele naquele momento e com aquela estrutura de equipe em euro que ele tinha. Então a gente conversou e tudo, ele ficou com a empresa lá tranquilamente, eu aqui com outro nome. Dei umas consultorias nesse tempo de inovação, até hoje eu presto algumas consultorias, porque eu adoro incentivar isso no ecossistema e até em empresas tradicionais, que chegam, pô, vem cá, traz essa mentalidade nova de startup aqui para dentro, porque a gente não entende nada, a gente quer ter gente empreendendo dentro da empresa, é essencial ter intraempreendedores dentro de empresas tradicionais. Então eu sou muito motivada a isso, sabe? A criatividade, inovação, colaboração, acho acho sensacional quando tem um ecossistema igual o de BH, que as pessoas se ajudam. Acho isso sensacional. Então, o Gelival me pediu apoio, que em BH, tudo que você precisar, conectar com a turma também, eu acho ótimo. Tem muita gente fazendo, como mineiro, você disse, né? Mineiro come quieto. Tem muita gente fazendo coisas muito interessantes, mas não se expõe tanto.
Tem que
expor, isso é do mineiro.
É bom, e assim, por isso que eu acho massa essa mistura, né? Equipe diversa, homem, mulher, pessoas do norte, do sul e tudo mais, que também se complementa. Então, às vezes, eu, por exemplo, tenho um perfil mais expansivo, outro tem um perfil mais introvertido e acaba que um complementa o outro, né? Agora, o tal do mineiro arrebenta, viu? É focado em vendas, assim. A gente tem a galera aí da Bahia que está assistindo, a gente tem muito a aprender com o ecossistema mineiro e tenho certeza que a galera de Minas tem um pouquinho para aprender aí com a gente da Bahia aí também.
E eu tô aprendendo muito com os baianos, porque o nosso projeto piloto na Braskem começou em Camaçari. Nós somos muito bem recebidos lá, eu brinco que parece meio mineiro mesmo. Todo mundo te trata bem, como se te conhecesse há muito tempo. Então, ó, quem quer agradecer aos baianos pela receptividade aí, a gente tá amando atuar lá.
Muito bom, realmente a galera da Bahia é muito receptiva, né? Luma, eu não sei se você vai saber responder, se não souber, tudo bem. Você falou em realidade aumentada. Aí tem também a realidade virtual e tem mais um outro patamar que o pessoal confunde muito também. Realidade mista, realidade aumentada e virtual. Você pode falar de maneira breve qual que é a diferença de um do outro?
Com certeza, Julival. Vou explicar de uma forma bem intuitiva para todo mundo, que isso parece uma coisa realmente de outro mundo, mas não é. A realidade aumentada, para vocês terem ideia, na Braskem a gente está executando basicamente a realidade aumentada. Não precisa de um óculos necessariamente. Ela é aumentada porque você pega... Vocês lembram do Pokémon Go, aquele joguinho? Então pode ser no smartphone, você aponta para um marcador, que pode ser um QR Code, pode ser um objeto, pode ser uma imagem, e aquele marcador, ou até sem marcador hoje em dia, você aponta para um ambiente, um espaço, surge um objeto na tela do seu smartphone, do seu tablet, qualquer dispositivo. Então, para um ambiente de indústria, igual a gente está executando, ainda não conseguimos validar o óculos, porque a pessoa está de EPI e não pode tirar o óculos de EPI para usar um óculos de realidade virtual. Então, a gente tem que trabalhar com o cenário que o cliente possui. Então, lá a gente está trabalhando em realidade aumentada com smartphone.
Uma coisa de cada vez.
E uma coisa de cada vez. No roadmap da solução, que é a evolução do projeto, eles querem trabalhar com realidade mista, que é um óculos, a realidade mista é um óculos transparente, não aquele óculos de caixa fechada, que é o de realidade virtual, que a gente vê em game. Shopping center tem um monte daqueles de montanha-russa, caixa fechada, que é para jogo. Aquele é realidade virtual. Lá na Braskem, o roadmap é a realidade mista, que é um óculos transparente, que na tela do óculos aparece uma projeção de um objeto 3D, sem ter que ter um smartphone na mão. Então ele mistura as realidades. Ele está vendo a realidade lá da planta, com óculos transparente e projeção de imagens 3D na tela. Então, isso é a mista, mistura, é como se fosse um misto de realidade virtual com aumentada, porque ele junta os dois cenários, que é com óculos, mas transparente. Então, de forma bem objetiva, seria isso.
Excelente, então no caso de vocês, vocês acabam misturando também. Sim. Não é só aumentada, tem mista também e até virtual também, né?
A gente faz os três cenários de acordo com a demanda do cliente e o cenário que a gente tem. Tem cenários de indústria, por exemplo, que são mais agressivos, não dá para usar Wi-Fi. Então a gente tem que trabalhar offline ou com o cenário que a gente tem. Equipamentos à prova de explosão, que é o caso da Braskem, não pode ser qualquer smartphone. Então depende muito do cenário de cada cliente, mas nós trabalhamos os três sim. Realidade virtual, aumentada e mista.
Muito legal. Acho que essa é uma tecnologia que está vindo para ficar, né? Independente de como ela vai ser implementada, eu acho que o conceito e os princípios vão permanecer. Eu vi no institucional de vocês, no site, esportes, né? No caso, esportes eletrônico, traduzindo ao pé da letra. Tem alguma coisa a ver? Ou, no caso, vocês têm esse nicho de atuação também? Ou é algo mais pensado para o futuro, para daqui a um tempo, quando vocês amadurecerem o projeto?
O que, que acontece? Tem muito hoje solicitação de gamification, que é a aplicação de games, ou no ambiente corporativo, ou até no ambiente mais de branding, é uma coisa mais lúdica mesmo. Então, para essa questão de esportes eletrônicos ou jogos eletrônicos, tem cliente que fala, poxa, eu quero fazer um treinamento usando gamification, que é como se fosse um jogo, mas para engajar mais o time, eles querem no formato mais lúdico. Aí seria normalmente um óculos de caixa fechada, que é a realidade virtual, que a pessoa precisa de um nível máximo de concentração, e a gente usa um conceito de jogo, mas para coisas sérias, de repente, da indústria. Aí realmente funciona demais, ou indústria ou outras áreas, construção, para regras de segurança, funciona super bem para engajamento. Imagina você participar de um treinamento vendo um PowerPoint ou com um óculos fechado, um treinamento parecendo jogo. O engajamento é muito maior. Então esse tipo de demanda a gente tem bastante também.
Vocês já têm algum tipo de resultado nessa área, assim, ou não vocês, mas às vezes algum um exemplo e mostre o antes e depois a partir dessa gamificação?
O que a gente tem? Tem alguns cases de projeto que nós fizemos para a área de mineração, que é uma área muito crítica aqui em Minas, né? Todo mundo viu o impacto desse desastre da Vale, muito triste. Então a gente já fez treinamentos assim para outras empresas desse segmento, ligados à área de segurança. Então em termos de engajamento, que é o que a gente tem de resultado nesse tipo de treinamento, é absurdo, assim. Quando o engajamento num treinamento tradicional é 20, 30% da atenção do público, o engajamento num treinamento de realidade virtual é 80, 90%, porque ele não tem distração. A caixa é fechada, então ele não tem como ficar distraído com alguma coisa que está acontecendo fora. Ele perde até a noção de onde ele está, porque ele está dentro daquele ambiente. Na hora que tira, ele fala, nossa, eu perdi a noção onde que eu estava localizado na sala. Então, em termos de nível de concentração, é altíssimo. E redução, né, dos riscos, porque quando você tem uma concentração e presta mais atenção no que está sendo explicado, então o risco de qualquer eventualidade da pessoa tomar alguma medida que não seja o ideal naquele ambiente de segurança é drasticamente reduzido. Então, nesse sentido, com certeza. E tudo que a gente faz, principalmente nesse projeto da Braskem, a gente faz dashboards para avaliação. Então, no final do projeto, nesses de treinamento nem tanto, porque é uma coisa mais esporádica, mas num produto igual esse da Braskem, o gestor vai ter um dashboard para avaliar tudo que foi feito. Então, todo o roteiro de manutenção, todos os check-ins dos equipamentos, tudo num dashboard para ter gestão à vista, que é essencial, porque não dá para ser uma coisa só bonitinha, tem que ser funcional e tem que ter indicador para medir resultado.
Sensacional, né? Essa galera que é grande, inclusive, parabéns à galera da Braskem por abrir esse leque, pegar todos os que hoje são pequenos e abraçar para tentar ajudar, porque tem que ter visão de quem está lá dentro também para poder acolher essas novidades, né?
Que é, todo mundo de startup que estiver ouvindo, o programa da Braskem é excelente. Eles têm três tipos de programa, é o Scale Up, Challenge e tem outro mais básico, que é para a empresa que está entrando no mercado, esqueci o nome agora, mas dá uma olhada no site da Braskem, é Braskem Labs. A equipe é sensacional, o pessoal é super aberto, eles são muito mão na massa, a sensação que dá, poxa, é uma indústria muito grande, vai ser difícil de eu conversar, é muito inacessível. Não é, o pessoal é muito estruturado, eles têm uma consultoria por trás da InnoScience, que é uma turma muito boa e orientou muito bem para juntar as duas partes. Então tem funcionado muito bem, fluxos na Braskem que eram extensos estão sendo reduzidos para atender a realidade de uma startup. Então eu recomendo para todo mundo que tem uma startup, dá uma olhada nos desafios no site da Braskem, vale a pena entender como que poderia agregar, porque tem muita, muita oportunidade mesmo.
Então são três programas de startups que a Braskem abriu, né? Então
São o Ignition, Scale e o Challenge. A gente entrou no Challenge, que é para quem já tem uma solução validada no mercado, não precisa ser uma coisa 100% preparada, que a gente desenvolveu muita coisa a quatro mãos, mas que já está com uma solução com uma certa... Existe um MVP, alguma coisa validada no mercado já.
Em termos de números, o que o mercado brasileiro representa em termos de faturamento, em termos de, sei lá, empresas adotantes que estejam nesse mercado? E quanto que o Brasil significa no mercado internacional com relação a esse mercado?
Em termos de números, é difícil de mensurar. Antes, lá em 2014, quando a gente começou, quem entrava nesse mundo de realidade virtual, aumentada, mista, eram chamados de early adopters, né? Que eles são aqueles pioneiros em tudo. Hoje não, hoje já tá, eles já estão vendo a necessidade de colocar isso dentro da operação da empresa e mensurando resultados. Então cresceu muito essa vertical, não sei te mensurar em números exatos, mas cresceu muito comparado com 2014, há 5 anos atrás, porque antes realmente era uma coisa muito Matrix mesmo. Hoje não, hoje antes as pessoas usavam muito para branding, vou colocar num evento para chamar a atenção e mostrar que eu estou na inovação, que eu estou focado no futuro. Mas hoje não, dentro da operação das empresas, mensurando resultados, já é uma coisa mais eficaz.
É algo prático.
Algo
mesmo,
prático,
né?
Efetivo, não é mais só para exercício de tecnologia. Então, hoje em dia cresceu para caramba, as pessoas estão muito mais abertas para isso, focado na operação, não para ações de marketing. Antes a gente conversava essencialmente com times de marketing. Ou RH para treinamento. Hoje não, a gente conversa com operação. E aí agrega muito mais valor na solução, né, na tecnologia. Que é aplicado a resultados práticos dentro de uma operação de uma indústria, imagina. Aumentar a produtividade da indústria, reduzir custo, reduzir riscos de eventuais acidentes dentro da operação. Então é muito crítico. Então mudou em termos de adesão, de crescimento da tecnologia. Eu até quero mensurar, foi uma boa pergunta em termos de números, como está esse mercado. No exterior isso já foi adotado há mais tempo. É normal, né? Eles normalmente estão 5 anos à nossa frente, então eles já usam bastante dentro de operações diversas, e aqui no Brasil realmente agora está crescendo muito, tanto que dentro dos pilares da indústria 4.0 a realidade aumentada sempre aparece, e é engraçado que ela aparece a aumentada, não aparece a virtual ou a mista, porque a gente sabe que o ambiente industrial, hoje tendo a Braskem como cliente, eu enxergo isso. como é uma operação muito crítica, nem sempre cabe usar um óculos dentro da indústria, exatamente por essa questão do EPI. Então a realidade aumentada é mais palpável no ambiente industrial, porque um smartphone, um tablet é mais fácil de estar dentro da operação do que um óculos por conta do EPI. Então, com certeza vai crescer ainda mais.
E galera da indústria, galera que for grande aí, entre em contato com a galera da BVT, que eu tenho certeza aí que tem alguma coisa para melhorar nos processos de vocês. Se você é startup também, de repente pensa em parceria, entre em contato com a galera da BVT. O pessoal mineiro, gente, tô te dizendo, sabe fazer as coisas bem feitas, sabe vender. Vem para cá que vocês vão ver na prática aqui. Não é? Quais são as metas daqui para frente? Assim, vocês estão hoje lá dentro da Braskem, oferecendo a solução e tudo mais. Vocês têm algum tipo de planejamento para o futuro? Alguém, outros tipos de mercado, ou então até dentro do próprio mercado, outros players que vocês querem avançar? Para quem mais vocês querem resolver problema aí? De quem mais?
Hoje em dia o nosso foco está muito na indústria 4.0 mesmo, que é o mercado que a gente enxergou mais valor na solução. Então, depois da implementação do piloto da Braskem e o rollout, que é ter um case concreto dentro da Braskem, a gente quer formatar realmente um produto para o mercado, ajustando as realidades de cada indústria e focar realmente nesse mercado, em indústrias de diversos setores. Qualquer indústria que tenha time de manutenção, inspeção, fiscalização, que usava essencialmente formulário de papel para preencher, com pouca confiabilidade das informações e risco crítico, porque manutenção realmente é uma coisa muito crítica para uma operação de indústria, principalmente em química, né? Que se qualquer deslize ali pode gerar uma explosão numa indústria. Então, com certeza. O caso de uma Vale foi outro exemplo, né, que eu citei. Então, qualquer indústria, qualquer ramo de atividade que tenha uma equipe de manutenção e que seja relevante, trabalhar isso de uma forma automatizada, com indicadores, dashboards, faz todo sentido para a gente.
Sensacional imaginar assim que... Eu jamais imaginei que teria Brazuca aí, tanto Brazuca fazendo tanto barulho aí numa indústria tão nova que é de realidade aumentada, né? Voltando, que é um tema que eu gosto muito, Luma, com relação aos e-esportes propriamente dito. Vocês pensam em avançar também para esse lado? Que eu tô vendo assim, realmente é uma tendência, eu acho que isso não vai parar, né? Eu tô vendo a galera, o Ronaldo Fenômeno investindo nisso aí. O cara não é besta, ele, né, vai onde ele tá vendo dar certo. Vocês têm pretensão de entrar nesse mercado ou não? Nicho, corporativo, e quem sabe daqui a 10 anos, quando vocês virarem uma grande aí, vocês abraçarem esse mercado.
Quem sabe, Julival, no futuro pode ser possível sim. O Rogério, que é meu parceiro nessa solução da Braskem, ele veio de game. Então, ele sabe muito bem como executar, como trabalhar isso em termos de experiência do usuário. Ele é um cara de design, ele é programador e é de user experience. Então, isso é o tipo de competência essencial para game que, aplicado para o ambiente industrial, a gente conseguiu enxugar demais o jeito que a operação é feita e simplificar o processo para ficar simples para o usuário. A mesma lógica que a gente usa no ambiente corporativo, para um usuário de game, funciona demais, que é atrair a atenção dele e a melhor experiência possível. Então, acho totalmente possível, não é um foco que a gente tem no momento. Mas dependendo do que vier no mercado, para vocês terem ideia, meu marido hoje tem uma startup que eles vão lançar focada em futebol. Então,
Mas não de realidade aumentada para futebol, não, futebol mesmo, tradicional.
Não é de realidade aumentada, é focado em futebol, mas eles já vieram conversar comigo, eles sócios, sobre uma possível integração com realidade aumentada, virtual, porque é uma tendência muito grande. Então é possível, a gente pode conversar a respeito, está crescendo muito, chama muita atenção, tem muito a ver com game, a gente viu o boom que foi aquele Pokémon GO com realidade aumentada, mas não pode, tem que ser uma coisa sustentável, não pode ser aquele boom provisório ali, né, que aconteceu igual lá, foi temporário e depois não teve recorrência. Então, tem que ser tudo bem avaliado estrategicamente para ver se faz sentido.
Pô, gente, quanta coisa boa para aprender, né? Eu tenho uma dúvida. O que é que você recomendaria aí para a galera que está começando, que quer empreender e que, de repente, poxa, é encantado com esse mundo de realidade aumentada ou de games? O que é que você recomenda aí, assim, duas coisas que não podem faltar para quem quer prototipar nesse ramo, enfim? Além de falar com você e com sua equipe, o que mais você recomendaria?
Eu recomendo o seguinte, avaliar bem o que tem de demanda no mercado, porque eu vi muito nesse tempo, desde 2014, a gente tentar vender alguma coisa que o mercado não estava comprando. Então, a gente tentou vender para a construção civil na época e a construção civil estava numa fase terrível. Então, é tentar buscar os mercados que fazem mais sentido. Para quem gosta de game, é um mercado muito promissor. Realmente não é nosso foco no momento, mas para quem entende dos mercados de game, de segmentos específicos, vale demais atentar para isso. E buscar realmente braços complementares. Eu vejo muito startup que são duas pessoas com cabeças iguais. Dois programadores ou duas pessoas de negócios. Faz toda a diferença. Eu e o Rogério somos totalmente diferentes. É tudo complementar. Um não fica entrando na área do outro, porque são realmente competências complementares. Isso é uma coisa que eu aconselho demais para quem está numa startup, quer ir para essa área ou para outra área. tenha pessoas complementares, tenha alguém de programação junto com você, é importante ter um CTO, não dá para terceirizar uma coisa que é essencial para a operação do negócio, e tem uma pessoa que é focada mais no desdobramento, no negócio, na articulação, na estratégia, porque é importante ter essas duas cabeças diferentes pensando naquele negócio. Então eu aconselho isso para qualquer pessoa de qualquer tipo de startup, independente de ser realidade aumentada ou outro segmento diferente. Funciona demais.
Tem algum tipo de curso, algum centro de, sei lá, de tecnologia, alguma associação que a galera possa entrar para se informar e, de repente, só porque é curioso, porque quer aprender mais sobre o assunto?
Sim, hoje tem plataformas bem democráticas para aprender esse tipo de tecnologia. Tem, por exemplo, a Udemy e a Udacity, que são duas plataformas que você consegue entrar, escolher qualquer área de programação que te interesse. Tem todas lá, todas as linguagens, tem realidade aumentada, mista, todo tipo de linguagem de programação. Dá para entrar, quem quer entender até de metodologias para inovação, como design thinking, design sprint, user experience, que é importantíssimo hoje para qualquer área de tecnologia. Não adianta desenvolver um sistema que não seja intuitivo, não seja amigável.
Ninguém quer usar.
Então, acho, se alguém puder escolher alguma coisa que é transversal para qualquer área, é user experience. Acho essencial para qualquer operação e qualquer cliente, para entender como gerar realmente valor e como engajar o usuário. Então, eu recomendo demais. E procurar essas plataformas que hoje não tem curso mais tão caro igual antigamente. Tudo muito acessível. Só jogar na internet e procurar vários. Tem plataformas que você consegue fazer cursos do MIT, de Stanford, de Harvard, no curso super acessível, como a... Ela chama edX. Escreve EDX. Então pode procurar lá que você consegue.
EDX.org,
acho que é .org sim. Então você consegue fazer um curso lá do MIT com $100. Você consegue fazer um curso do MIT.
Tem uns gratuitos, 100% gratuito. E aí no final, se você quiser um certificado, você paga acho que $40, $50. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí não tem desculpa.
Exatamente, é isso aí, você pode escolher, você consegue traquear o curso e ter o certificado no final ou fazer gratuito. Se tiver uma situação que você quer realmente estudar sem gastar dinheiro, não está com condição de investir bastante, faz gratuito e aí lá na frente você consegue gerar o certificado e traquear tudo e pagar em torno de, acho que 99 ou 100 euros, dólares, uma coisa assim. Então é bem acessível, basta querer.
Presta atenção aqui, olho nessa galera aí da BVT, olho nesse mercado de realidade aumentada. Eu tô gravando aqui, o que eu acho mais massa dessa experiência de documentar as coisas é que de repente daqui a 10 anos, eu falo isso sempre com meus convidados aqui, aí você vai estar lá em Nova York, lá em Londres, vai me receber lá no Empire State, lá em cima, e aí vai ver a trajetória toda de como você começou, porque realmente é muito bacana essa experiência aqui pra mim.
Do mesmo jeitinho mineiro, pode estar onde for, que a gente continua do mesmo jeito.
Ó que maravilha, gente, é que a gente tava falando sempre, né? Independente se é B2C, B2B, B2Gov, as coisas são sempre P2P, pessoas para pessoas, sempre tem uma pessoa, usuário, não é um usuário, é uma pessoa que está do outro lado, então tem que ser sempre fazendo, pensando nisso aí. Pessoal, olho na Luma, olho no Rogério, olho na BVT, essa galera vai dar o que falar ainda, se vocês querem conhecer um pouco mais deles aí, eu vou deixar o site aqui, entre em contato com eles, que essa galera aí tem muita coisa para falar, muita coisa para ensinar, beleza? Vamos aprender com quem faz, gente. Luma, brigadão, brigadaço por ter vindo, viu? Um prazerzaço. Você fala bem demais, você tinha que criar o seu próprio canal do YouTube, o seu próprio podcast também, viu?
Eu falo que eu tenho vontade de criar um até pra descomplicar a tecnologia, porque tem hora que é tudo tão complexo, falar até de inteligência artificial, deep learning, machine learning, de coisas que são bonitas aí, esses nomes chiques aí, mas dá pra gente descomplicar de falar de um jeito mais simples. Então eu tô pensando seriamente em fazer isso pra ajudar a turma a entender e entrar nesse mundo de uma forma mais simples.
Bom, não pensa não, vai lá e joga duro, arrebenta. Pessoal, valeu, gente. Brigadão aí. Olho nessa galera aí. Valeu, pessoal.